panela de impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida.
Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Hoje vamos falar de comida de bebê. Depois do último episódio, Colonialidade Alimentar, que é um assunto assim meio porreta, né? Acho que vale a pena a gente escolher um tema mais leve. Eu sempre falei que não ia fazer orientações alimentares nesse podcast, mas aí chegou o Ravel. Não é neto ainda, mas me encantou e me fez relembrar a importância da comida de bebê e dessa época de introdução alimentar. Na verdade, a época do Ravel de introdução alimentar já até passou e ele nem precisou de mim para aprender a comer bem bonitinho. Mas aí vem vindo outros nenéns na família. Veio o Caio Vinícius, os nenéns dos amigos das filhas e minha filhota Rayana acabou de casar. E pediu, faz um podcast sobre comida de bebê? Ah, vou fazer então, né? Vai que inspira a Ray e o Jô e vai que role, logo eu tenho um netinho, uma netinha, para chamar de meu. Então, esse podcast é para todos esses nenéns guerreiros e corajosos que insistem em encarnar nos anos 2000. E nos trazer tanta esperança e alegria.
Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu.
E essas musiquinhas inocentes? Por engano. Se você quer que seu filhinho, a sua pimpolha, respeite os bichos, para de cantar essas musiquinhas para ele, tá? Senão, tudo que ela vai querer fazer com esse gato sacana e esse boi malvado é maltratar. Ai, que exagero, Elaine. Não aguento mais esse tipo de papo politicamente correto o tempo inteiro. Não dá nem para cantar uma musiquinha tradicional? Bom, se você acha isso mesmo, pode parar de ouvir esse episódio, porque tudo que eu vou falar aqui é sobre coerência no seu agir com as crianças. E a nossa relação com a natureza, com outros seres humanos, com racismo, as mulheres, está impressa no nosso imaginário de todas as formas. Na linguagem, nas piadas, nas canções, nas ações. E se a gente quer mudar, tem que observar como a gente se comporta em todas as esferas. Especialmente com crianças que aprendem muito mais com imitação do que com mil palavras. Filhos são certamente uma das maiores e mais potentes oportunidades de autoeducação do adulto. Não adianta gritar esperando que seu filho pare de berrar. Se você não fala baixo, não espere que a pimpolha use o volume 2 para se comunicar, porque o que ela está fazendo é te imitando, baby. E na comida não vai ser diferente, viu? Logo você vai descobrir que criança é uma esponjinha. Então não dá para oferecer suquinho orgânico fresco e tomar escondido sua lata de Coca-Cola com 6 colheres de açúcar. O mínimo que você vai ter em casa é um filho que não confia em você, ou uma cópia te revelando seus piores hábitos. Outra coisa importante para falar aqui. Tudo que eu aprendi na nutrição clínica eu tô falando, tá? Leia-se orientação, educação alimentar. Tudo que valeu a pena guardar no meu HD comida foi com a nutrição antroposófica e com a pedagogia Waldorf. Então, esse podcast é permeado por essas premissas da antroposofia. Considere isso a todo momento quando você se questionar o que eu estou falando aqui. Então, aqui vai ter uma forma de olhar para a educação e para as crianças. A forma que me mobiliza não é a certa. Talvez não seja para todos e não é a única. Mas o podcast é meu e eu falo o que eu quero e acredito.
Verdade.
Mas eu sei bem que, como tudo na vida, há muitas maneiras de ver esse processo tão esperado por pais e mães, a tal da introdução alimentar. E a introdução alimentar nada mais é do que uma das primeiras intervenções educacionais que um filho ou uma filha esperam receber de um adulto que se assume como pai ou mãe. Ou seja, eu já parto da premissa de que por algum tempo você vai ser responsável por oferecer elementos pedagógicos, um norte assim, limites, enfim, uma educação para sua filha. Então, se você acha que ele ou ela já nasce pronto, que sabe o que deve fazer sem precisar de intervenção e que sabe tudo o que precisa a partir dos seus instintos, eu também pararia de ouvir o podcast aqui. Para não se irritar, porque definitivamente essa não é a minha abordagem. e eu mesma não tenho certeza de muita coisa. Por isso parei de clinicar há muitos anos, porque tenho cada vez menos certezas à medida que envelheço. Mas eu ainda tenho algumas certezas. Primeiro, eu tenho certeza que seria muito bom que a sua opção de introdução alimentar para o seu filho, sua filha, reverbere no seu modo de pensar, de ver a vida não só de comer, mas de como você pensa em educar uma criança. E de preferência, em sintonia com seu companheiro ou companheira também. Isso é, se você tiver alguém para dividir a responsabilidade de educar sua criança. E se vocês dois, duas ou três, tiverem a sorte de estar afinadas de como desejam acolher a criança e iniciar qualquer processo educativo, isso faz toda a diferença para a santa paz dessas criaturinhas que vem chegando num mundo tão conturbado e incoerente. A criança agradece por essa busca de harmonia, porque eu desconheço coisa pior que o pai querer educar e alimentar de um jeito e o outro pai ou a mãe pensar totalmente diferente. Caos total na cozinha e no relacionamento.
Amor, pra que trazer danoninho pro Chico? Eu já disse que eu quero evitar açúcar e corante, essas coisas industrializadas, pelo menos até ele fazer um ano. Já basta sua mãe ficar dando jujuba pra ele, que eu sei.
Ah, que bobagem, meu bem. Eu sempre comi danoninho quando criança, eu tô aqui, ó, super bem.
Já ouviu isso, né? Mas nem sempre é engraçadinho assim. O amor vai ficando com uma raiva, porque amor também tem como falar com raiva. E aí, dá ruim. Então, para educar, tem que haver um certo olhar comum, concordância e muita disposição para a conversa. Então, antes de planejar um bebê, se você conseguir fazer isso, né? Pensa bem se tá com a tampa da sua panela desse momento. Se a tampa tá assim meio apertada ou frouxa, se acerte em antes para fazer uma boa introdução alimentar. Se não, vai voar giló da sua janela. Outra coisa, quando encontrar a sua verdade, quando se afinar aí na sua pareja, vá ao encontro de um profissional que acolha o seu modo de ser, de comer e de viver. E vá com tranquilidade e confiança. Ou procure um ou uma que passe essa confiança para vocês. Mas só um, viu? Se existem tantos tipos de linha de nutrição, cuidado, de terapias, é porque a gente é muitos, né? A gente é diversos. Cada um vai se afinar com um perfil de profissional. E ao encontrar o especialista para chamar de seu, confie e siga com ele. Consultar dois ou três especialistas de cada vez é outro tiro no pé e uma certeza. Muita dor de cabeça e agonia. Ou mostra que você não sabe o que é da vida. Putz, mas daí precisa de outro podcast, né? Com seu terapeuta, seu guru, seu coach, seu pastor, sei lá. Outra regra de ouro para você fazer uma boa introdução alimentar para seu filhote. Veja como anda seu nível de paciência, que é a maior qualidade para ter filho. Paciência para aguentar choro, febre, noites mal dormidas e birra. Tudo isso vem junto com a sua fofura. Porque é isso que criança sabe fazer muito bem. Testar a sua paciência. A paciência de homens e mulheres independentes e seguros de si. Veja também como anda a sua capacidade de mudar, sua flexibilidade, sua coerência, sua capacidade de impor limites, de se sentir segura primeiro com você mesma. E é claro, também olhe para a qualidade da sua alimentação. Se está tudo assim meio ruim, meio Bolsonaro, né? Espera um pouco, se puder, tá? Vai passar. Ano que vem tem eleição, coisa e tal, mas aí tudo muda, acredite. Mas enquanto você não estiver disposto a mudar, melhorar, se polir, a vida do seu bebê vai ser um inferno. E a sua também, claro, porque filho, além de ser um grande espelho, como eu já falei, é uma das maiores e poderosas ferramentas de promoção de mudanças que a gente encara. Aff, parece podcast de autoajuda, né? Mas é. E aí vem o neném. Chega da barriga primeiro. E se alimenta através de você. Ou seja, come o que você come. Então, o que você come pode interferir em muitos aspectos na nutrição do seu bebê. De cara, já sabemos que assim como as suas emoções, também seus nutrientes, venenos, aditivos e outras coisinhas mais que você come na sua salada, também passam para o feto. Então, se puder, coma sem venenos, o mais natural, orgânico, in natura possível e já comece antes de engravidar. E não é só isso que passa pela placenta. Tem um estudo de um cara chamado Garini, que ele fala que o líquido amniótico da mãe é a primeira exposição aos sabores, tanto odores como gostos, que depois vão ser transmitidos primeiro pelo seu leite e depois por outros alimentos. Isso quer dizer que a herança alimentar e cultural age sobre o futuro indivíduo muito precocemente e que o desenvolvimento do feto é influenciado pelos padrões dietéticos da sua mãe. Que responsa! Eu nem vou falar aqui da importância de amamentar, né? Todo mundo já sabe dos benefícios para a imunidade do bebê, para sua saúde futura e sua estabilidade emocional, só para falar das coisas mais comuns. Mas eu vou contar mais uma coisa. Amamentar pode ajudar seu bebê a gostar mais de vegetais. Dois pesquisadores, Belchman e Menela, eles mostram que na introdução alimentar dos nenéns que foram amamentados no peito, eles têm uma maior aceitação de vegetais. Ou seja, neném que recebeu fórmula láctea tem mais dificuldade para comer frutas e verduras durante a introdução. Em termos de nutrição, os três primeiros anos de vida são assim como uma continuação da condição fetal e são super importantes. O primeiro ano, então, é determinante. É como assim um estágio de transição que pode definir a manutenção de um instinto alimentar sadio permanente no indivíduo. Sim, o bebê tem esse instinto, vem com ele, mas a gente, com a ajuda da Kellos e dos antibióticos, pode acabar com ele rapidinho. E não falta quem contribua com isso. Às vezes, até o seu próprio pediatra, que se associa à Associação Brasileira de Pediatria, que por sua vez apoia Nestlé. Voltando ao bebê. Um bebê forma devagar seu sistema imunológico para se manter saudável. Então, no início, esse sistema é bem imaturo. E o bebê é muito mais vulnerável à ação dos contaminantes do nosso sistema agroalimentar, como agrotóxicos, etc., que podem causar vários problemas no bebê que não tem as mesmas condições para lidar com os venenos do que a gente. Então, muita atenção aqui. Alimentos integrais, orgânicos, biodinâmicos, frescos e na forma mais natural possível são fundamentais para assegurar a saúde da criança e do futuro adulto. Então, se uma mãe consegue planejar sua gravidez e seguir essa recomendação até mesmo antes da gestação, como eu já falei, o bebê tem muita sorte e saúde e certamente privilégio. Eu sempre digo que se sua avó, talvez bisavó, é saudável é porque ela comeu comida de verdade na infância. Na roça, de preferência, que é onde a gente conseguia ser mais saudável. Mesmo que para alguns a tal da broa com banho, leite tirado na hora com farinha de milho, a carne de porco na lata, rapadura, manteiga, o ovo caipira sejam hoje inconcebíveis como alimentos saudáveis, eles eram saudáveis. E quem não me deixa mentir é exatamente a saúde da sua avó. Como ela está? Outra questão importante que a antroposofia defende é que a criança deve chegar devagar nesse mundinho apressado. Filosofia slow baby. Ou seja, ela diz que os processos orgânicos e as capacidades digestórias da criança não devem ser aceleradas, assim como a própria infância deve ser respeitada. Essa qualidade, devagar, deve estar na mente dos pais na introdução dos alimentos, nessa perspectiva que eu defendo. Afinal, a própria infância não deve ter pressa. A não ser que você ache importante que o seu filho ande rápido, seja alfabetizado com 3 anos, antes dos 5 já conte até 1000 em inglês e alemão, que faça aulas de kumon, violão e judô para ter bastante atividade depois do colégio, para cansar bem e te deixar em paz à noite. Que faça com 7 anos um vestibulinho bem tenso para uma escola que já inicia o primeiro ano com apostilas, pensando no vestibular. E se você acha importante que um infeliz e pálido guri, sobrecarregado de tarefas intelectuais e atividades, faça vestibular com 16, 17 anos e ganhe seu primeiro milhão antes dos 30, definitivamente esse papo aqui não é para você. Nessa mesma ideia de calma aí para não acelerar, a introdução de novos alimentos deve ser gradual e progressiva. Porque a introdução incorreta e muito rápida de alimentos está relacionada a aceleração da infância e, além disso, uma dieta hiperproteica, cheia de açúcar, carne, ovos e leguminosas, alimentos industrializados e aditivados muito precocemente, é responsável pela sobrecarga do sistema imunológico e dos órgãos de desintoxicação dos bebês. Então, essa dieta apressada também tem relação com disfunções cada vez mais comuns nas crianças, como enxaquecas, colesterol alto, alergias e até mesmo autismo. Agora vamos para as dicas práticas. É bom enfatizar que todas as indicações que eu vou falar aqui foram pensadas para um bebê saudável, sem intolerâncias, alergias, síndromes e amamentado com leite materno, de preferência com exclusividade até os 6 meses. Eu já falei um pouco da amamentação, que tem a função primordial de alimentar o bebê em vários níveis de nutrição. E também porque ela proporciona um desenvolvimento adequado em todas as dimensões, físico, biológico, emocional e espiritual, se você acredita que ele tem todas elas. O leite materno é o único alimento de origem humana que recebemos e o primeiro estímulo espiritual do indivíduo, diz a antroposofia. Eu acho essa imagem bem potente. Além disso, a amamentação é a primeira possibilidade de uma ação educativa, porque através dela a criança aprende 2 elementos essenciais à sua nutrição e também vida futura: o ritmo e o limite amoroso. Onde tem ritmo, tem saúde. A arritmia está sempre relacionada a doenças e ao desequilíbrio. Veja aí a loucura do clima, das estações, o planeta está gritando que está doente. Então fica uma dica bem controversa aqui. Eu questiono sim e muito a amamentação por livre demanda, que o bebê come quando e na hora que ele quer. Eu sei que pode ser a sua praia e que está super em alta, mas eu concordo com a pedagogia Waldorf, que defende que é o adulto que sabe o que é melhor para a criança e oferece limite amoroso, que é um termo bem precioso. E por isso a gente se trabalha e os pais são incentivados a estabelecer um ritmo saudável gradativamente até chegar à mamada ideal a cada 3 horas em média. De forma geral, à noite a gente não acorda o bebê se ele está dormindo. Afinal, o sono é um poderoso alimento e restaurador da vitalidade. Quem dorme, cresce, já diz o ditado. O ritmo, na forma de manter o intervalo entre as mamadas e depois entre as refeições, e também um completo esvaziamento gástrico entre as mamadas, entre as refeições, são elementos super importantes para uma nutrição sadia. O seio nunca deve ser oferecido para ninar ou confortar a criança. Eu sei que a gente faz isso, mas não devia. Pega no colo, bem pertinho, abraça, dá o conforto que ela quer, mas peito sai leite, e leite é comida. A abordagem antroposófica, ela indica que o desmame, ele deve ocorrer em torno do 10º até o 12º mês de vida, pois esse é o momento que o bebê experimenta novos alimentos e vai se desvinculando gradativamente da mãe. Os dentinhos já estão lá, indicando a nova função da boca: não mais sugar, mas mastigar. E essa indicação vai ao encontro da necessidade de individualização e independência psicológica das crianças de hoje. É diferente dos bebês das culturas tradicionais, que chegavam a mamar até o 2º ou 3º ano de vida, ou quando quisessem, ou quando chegasse o novo irmão. Essas sociedades mantinham uma linda interdependência emocional entre os indivíduos dentro da condição tribal, muito diferente das exigências desse mundo contemporâneo. Como eu já falei, a introdução dos alimentos deve ser baseada primeiramente em atitudes, que são tão importantes quanto a escolha dos alimentos. Por isso eu falei tanto disso no início do podcast. A primeira atitude é a necessidade de impor os tais limites amorosos para a criança. É o adulto que sugere o que a criança pequena vai comer, e ela não devia ter acesso livre aos alimentos. Sim, há linhas diferentes que acham que um ser de 1 ano deve ter autonomia. Não é o caso aqui. Essa palavra autonomia, para mim, implica em maturidade. Tudo que um nenê Não tem. Mas, de novo, não tô aqui para te convencer de nada, tá? Desde a primeira nova refeição, os pais oferecem os alimentos e uma postura, uma certeza, uma tranquilidade que devem também permear as refeições. A criança não come sozinha até que consiga pegar uma colher e levá-la à boca. Ou seja, quando ela adquire destreza manual. Isso tudo sob vigilância, claro. É nessa bela imagem de um adulto oferecendo a comida no prato e com uma colher que o bebê se espelha e aprende também. Isso não impede que pedaços de frutas, verduras ou outros alimentos possam ser oferecidos ao bebê, pois é desse jeito que os adultos também os comem. Mas feijão a gente come de colher, né? Então o nenê também, não é? A técnica de comer sozinho, tudo com a mão, enfiando arroz nas orelhas desde bem pequeno, pode dar certo. Eu não acho que faz milagres e não acho saudável pensar em independência quando falo em bebês. Então eu não sou assim muito empolgada com a técnica BLW, também super na moda, sob o apelo da autonomia do bebê. O mais importante para mim é que o adulto ofereça o que sabe que é melhor. Eu acredito muito que a criança pede limites. E depois do ritmo da amamentação, a introdução dos alimentos é outra grande oportunidade de exercitar essa prática bem salutar na educação. Limite é com frequência compreendido no sentido negativo, autoritário, meio militar, né? Mas é bom lembrar que a palavra pode indicar também coragem e superação. Limite implica alteridade, empatia frente ao outro, frente à sociedade e à natureza. O adulto ajuda a criança pequena a conhecer seus limites e, assim sendo, ele transmite segurança, ensina essa criança a lidar com as frustrações. Para descobrir também a diferença entre o autoritarismo e o limite amoroso, essa é uma das grandes tarefas mais desafiantes da paternidade e da maternidade. Porque para dar limites, a gente tem que estar muito seguro e muito tranquilo, tem que saber o que queremos. Não tem nada a ver com autoritarismo. Esse nosso limite aqui é amoroso. Resumindo, limite é a segurança que a criança precisa sentir que vem dos pais, porque ela ainda não tem. Durante a introdução de alimentos, nunca ofereça alimento fora dos horários. Como eu já falei, o ritmo nas refeições vai ajudar a estabelecer um bebê saudável e tranquilo, e uma boa digestão. Se o bebê rejeitar o alimento ou não querer comer, só tira o copinho, tira o prato sem grandes emoções, sem gritos, choradeiras, traumas, e apresente um pouquinho mais tarde. E vá meditar, lembrando que criança que tem comida em casa não morre de fome. É importante que a criança sinta assim, um pouquinho de fome para compreender que agora é hora de comer. Se for necessário pular uma refeição, a criança deve saber que vai comer só na próxima, sem o seio, o leite ou a bolachinha no intervalo. Claro que a gente pode adiantar a próxima refeição, né? Não tem que ter sofrimento extremo. O bebê já deve aprender dessa forma para se abrir a novas propostas e receber limite. Se toda vez que ele ou ela rejeitar a sopa ou suco, vai receber o peito logo em seguida, vai demorar muito mais para aceitar outros alimentos. Porque ele ou ela é muito esperto e vai te manipular, danadinha. É super importante persistir, porque a aceitação de um novo sabor ocorre em média após 10 tentativas. Então, paciência, firmeza, tranquilidade e confiança são qualidades essenciais no adulto nesse início de introdução dos alimentos e são fundamentais para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis. Isso é 80% do sucesso da introdução alimentar. Toda introdução de novos alimentos requer muita calma até a gente perceber os limites e as verdadeiras tendências de cada criança. Depois de um tempo, você vai ver se a criança realmente não suporta essa verdura ou aquele cereal. Mas não é possível adaptar-se totalmente aos gostos individuais, pois a gente corre o risco de ter uma dieta super restrita e super desequilibrada, além de um pequeno tirano em casa, que, entre aspas, sabe o que quer. Agora, atenção! Se o adulto tem aversão ou não gosta de determinado alimento, será muito difícil conseguir a adesão do bebê. Então, Rayana, pelo amor das deusas, aprenda a comer banana antes de ter a minha neta. Desculpa, gente, eu tô aproveitando aqui o podcast para mandar um recadinho para minha filha, que não come banana. Importante é flexibilizar. e aprender a comer o que pensamos ser saudável para o bebê. Ou pedir ajuda na hora de oferecer o alimento que a gente não gosta. Chama o pai, a outra mãe ou algum ser que goste de banana, pelo amor das deusas. Ah, também é importante perceber o tipo de bebê que escolheu você. Há basicamente dois tipos, segundo a medicina antroposófica. O bebê raiz ou o bebê neurosensorial, ele tem uma cabecinha pequena, é magro, de olhos atentos, superativo, sensível, muito sociável e excitável. Pobre desse nenê, como toda pessoa tensa, sofre constipação e é bem ligado. Reluta para dormir porque a vida lá fora é muito mais interessante. Então, além de silêncio e de tranquilidade, o seu bebê raiz merece uma massagem, um banho bem quentinho, à luz de velas, com gotinhas de lavanda para dormir bem. E desligar. Some com a TV, com controle, barulho, shopping, luz de supermercado da vida dessa criatura. Esse bebê neurosensorial não se interessa por comer, pois tudo ao redor é muito mais estimulante. Então, uma simples bolachinha fora do horário pode interferir na próxima refeição, e o intervalo entre elas deve ser bem observado. O bebê raiz se beneficia de um ambiente bem calmo para comer e para viver. Ofereça para ele ou para ela sucos e sopinhas à base de flores e frutos, além de muitas folhas. Menos raiz para ele. O cereal arquetipo desse bebê é a aveia, que traz calor e mobilidade para a digestão. Aí não dá para explicar tudo aqui, afinal é só um podcast, tá? Já o bebê metabólico, bebê flor, de cabeça grande, mais gordinho, rechonchudo, um olhar sonhador, ele tem bom apetite e intestinos relaxados. O bebê Johnson do passado é o tranquilo e dorminhoco. Esse fofucho precisa de mais estímulos sensoriais, saudáveis e um banho morno, meio frio, à base de alecrim, num lugar bem iluminado para acordar com ânimo e ver para o mundo real. Para ele, para ela, o processo de introdução de alimentos é sempre mais fácil. Ele é menos exigente e ela tem mais apetite. Mas a gente tem que ter um cuidado desde pequenininho para não oferecer excesso de comida, de forma a evitar um excesso de peso do seu bebê comilão. A sopinha do seu bebê flor é à base de raízes e folhas verdes. O arroz integral é o seu cereal por excelência. E o suco de frutas deve ter sempre uma cenoura, aipo ou beterraba para enraizar esse sonhador. Ah, essa racionalidade alimentar é muito linda e se você quiser saber mais, vem fazer meu curso na Escola Comida Etc. De forma geral, a dieta do bebê, que devia chegar devagarinho nesse mundo, é idealmente ovo-lacto-vegetariana durante os 3 primeiros anos de vida. Isso pode mudar de família para família, mas antes do primeiro ano de vida, procure segurar a introdução de proteína animal estranha. Então a gente vai ter no primeiro ano de vida uma dieta à base de frutas e verduras e cereais integrais, algumas féculas, raízes, com ervas aromáticas suaves e doces, pouco picante e nada de sal. Se usar, é com efeito terapêutico. Pode usar também um pouquinho de óleo vegetal prensado a frio, de oliva, girassol, gergelim, macadâmia, coco ou manteiga se mora num lugar mais frio. No segundo ano de vida, chegam devagarinho as leguminosas, feijões, ervilhas, lentilhas e também o leite e os derivados de boa qualidade. Aí, a origem fresca, integral e orgânica do leite é muito importante. Lembrem que já estamos desmamados, mas se você quer continuar com o peito, é a sua decisão e a sua vitalidade. Sim, é possível prescindir completamente do leite no caso de famílias veganas, mas é importante estar atento às necessidades da criança que pode, quando ficar mais velha, não aceitar o veganismo como seus pais. Toda vez que um novo alimento é introduzido, observe bem e faça um de cada vez a introdução, né? De forma gradual, observar as reações do bebê e variar aos poucos os tipos de alimentos de cada grupo. A qualidade integral e orgânica dos alimentos introduzidos é uma premissa super importante. Como já falei, um privilégio nesse Brasil governado por um adepto do veneno. Se você não tiver acesso aos orgânicos, use vegetais locais e da época. Use muitos condimentos frescos e cuide com aqueles que têm muito veneno, como por exemplo as solanáceas, pimentão, tomate, batata, berinjela, o pepino, a cebola, as abobrinhas, o morango, a goiaba, a uva, a maçã, pêssego, mamão, papaya. Bom, tem uma lista que você pode encontrar facilmente na internet. O contraste de todas as experiências, sabores alimentares, como doce, salgado, amargo, o ácido, o adstringente, o crocante, o mole, o duro, o liso, o rugoso, quente, frio, são vivências super importantes para uma criança. Permita que ela explore esse mundo vegetal tão rico e se beneficie da sua diversidade e vá se tornando flexível, porque a pior coisa que eu conheço é um adulto que não se abre para novos sabores. Aliás, dica de como avaliar um bom parceiro aí. Eu sempre falo para as filhas aqui, se o cara não aceita nada de novo no prato, só come a mesma comida sempre, ferrou. É do tipo que vai dizer, eu sou assim, me aceita se quiser. Corre e sai fora. Se a família não for vegana, no final do segundo ano, os ovos caipira ou orgânicos podem ser introduzidos. No máximo uma vez na semana ou em preparações. Inicie bem devagar, com meia gema, sem a clara, depois a gema toda. E só ofereça tudo, o ovo todo no caso, quando não tiver nenhuma reação alérgica. Carne, peixe, frango caipira orgânicos são oferecidos idealmente no final do terceiro aniversário. E também de forma bem gradativa e no máximo uma, duas vezes na semana, para o resto da vida. E por fim, lembre que todo o ambiente das refeições deve ser calmo, iluminado, belo. Evite distrair seu bebê com brinquedos, chaves, televisão, celulares ou objetos para que ele se alimente.
Olha o aviãozinho, olha o aviãozinho.
Eu até imagino que muitos pais esperassem aqui que eu passasse as orientações e introduções de cada mês para o primeiro ano de vida. Mas aí já é uma consulta que você vai fazer com seu pediatra ou seu nutricionista. E também vai depender muito do tipo do seu bebê, mas também depende muito de você. Preste atenção, tem dicas bem valiosas aqui. Boa sorte, tô torcendo por você. Beijos!